Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora mais uma edição do Autores e Livros, Dose Extra, o seu podcast de literatura da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e junto com a Júlia Fernandes, a gente traz para você dicas de leitura, livros que provocam, emocionam e fazem pensar. Júlia, seja muito bem-vinda. O que, temos no programa de hoje?
Obrigada. Oi, Anderson. Oi, você que acompanha o Autores e Livros. Hoje, nós temos muita coisa legal para falar aqui. Tem romance, tem reflexão sobre os afetos, tem memória, imigração, tem ficção científica e, claro, literatura brasileira da melhor qualidade.
Então vamos juntos, né? Júlia, eu vou começar com um livro que transforma o luto em uma escrita potente. Em No Dia em que Não Fui, a escritora sul-mato-grossense Andressa Arce parte da dor da perda da irmã para criar uma narrativa corajosa e intimista sobre ausência, silêncios familiares e sobrevivência. Publicado pela editora Patuá, o livro acompanha Alice, desde a infância até a tentativa de reconstrução após o luto. Com uma linguagem poética e referências fortes como Sylvia Plath, Lana Del Rey e filmes que tratam da saúde mental feminina, a autora constrói um retrato sensível da dor e da reconexão com a vida. A escrita da autora é marcada por emoção e delicadeza. As cartas que encerram o livro são de uma intensidade rara. No Dia em que Não Fui, é uma leitura densa, mas necessária. É um convite à escuta e à empatia. Então, para você que acompanha a gente aqui no Dose Extra, se você gosta de literatura com profundidade emocional e escrita por novas vozes femininas, vale a leitura. O livro está disponível no site da editora Patuá.
E se a amizade entre mulheres fosse uma revolução? Essa é a pergunta que move o livro Para Revolucionar o Amor, de Ingrid Guerolimite, publicado pela editora Clara Boia. A autora, que é psicanalista, socióloga, documentarista e apresentadora, propõe uma reflexão sobre o amor romântico e os impactos dele na vida das mulheres. A partir de relatos pessoais, referências filosóficas e muito senso crítico, Ingrid questiona por que ainda encaramos o amor como destino e sofrimento. Ela propõe a amizade feminina como uma forma de resistência, de construção coletiva e de liberdade. A obra tem três partes e um tom manifesto, e se desdobra também em curso, previsto para outubro na Casa do Saber. Mais que um livro, é um grito por novas formas de amar. Ingrid costura ideias de Bell Hooks, Audre Lorde, Arendt e outras mulheres que pensaram o afeto como ferramenta de transformação. Se você quer refletir sobre seus próprios vínculos afetivos, essa é uma literatura provocadora e libertadora.
Muito bem, Júlia. E a gente continua aqui com mais dicas. Agora eu vou fazer um mergulho na memória de quem precisou deixar tudo para trás. O livro Travessias, do escritor Fábio Sternberg, conta a história de imigrantes que chegaram ao Brasil fugindo das guerras e da miséria, em busca de esperança. A partir da trajetória de três personagens, Nathan, Hannah e Rivka, Sternberg reconstrói, em uma narrativa leve e sensível, os dilemas de quem tenta se adaptar a uma nova terra sem perder as suas raízes. São histórias emocionantes, marcadas por superação, humor, choque cultural e também muita, mas muita humanidade. E ainda trazem uma reflexão importante sobre pertencimento e identidade. O autor, que é filho e neto de imigrantes, presta aqui uma homenagem a tantas pessoas anônimas que ajudaram a construir o Brasil. Então, é aqui uma dica para quem gosta de histórias reais, contadas com sensibilidade. Travessias é um livro obrigatório.
Muito bem, Anderson. Minha dica agora é uma história intensa sobre culpa, justiça e as feridas que o tempo não apaga. O romance Cicatriz, do escritor mineiro Breno Ribeiro, publicado pela Caravana Editorial, mistura drama social com thriller familiar. A trama cruza a vida de duas famílias bem diferentes, uma de classe média alta, outra da periferia. A partir de um crime aparentemente pequeno, mas que gera consequências trágicas. O livro provoca o leitor a refletir sobre desigualdades sociais, falhas no sistema de justiça e os traumas que marcam gerações. Breno Ribeiro mostra amadurecimento literário e uma escrita envolvente. A obra tem inspiração em autores como Machado de Assis e Mary Shelley e convida a pensar o Brasil de hoje a partir das dores que ainda não cicatrizaram. Vale muito a pena conferir.
É uma dica bem interessante esse Cicatriz, do Breno Ribeiro, publicado pela Caravana Editorial. Agora a gente vai numa outra direção, Júlia. Você gosta de fantasia?
Mais ou menos.
Mais ou menos. Então, uma dica para quem gosta de fantasia, eu acho que essa fantasia aqui é bem interessante. Uma fantasia nacional, intensa, representativa e daquele jeito que eu gosto, cheia de reviravoltas. Assim é Nascida para o Trono, o primeiro volume da série Serpentes e Traições, livro de Vilto Reis, que é publicado pela editora Draco. Aqui o autor vai construir um universo épico, inspirado nos grandes impérios africanos, com magia, política, religiosidade e temas sociais que refletem debates contemporâneos. A protagonista é Núbia Naja Branca, uma mulher trans, ex-prodígio da magia vital, que vive às margens da sociedade após ter seus poderes bloqueados. Envolvida com vícios e marcada por um passado trágico, ela ganha a chance de recomeçar ao ser contratada para roubar o Totem da Serpente, uma joia sagrada que confere habilidades sobre-humanas. Só que tem um probleminha aí. Quem protege o Totem é a sua própria irmã, a Nona Guardiã, e há mais gente de olho nessa poderosa relíquia. Com frases ágeis e uma narrativa densa, o autor vai unir ação, intriga política e emoção sem perder o ritmo. A Cidade Prateada, cenário principal, é viva e perigosa, cheia de personagens complexos, traições e disputas de poder. A ambientação dessa história bebe em fontes como Filhos de Sangue e Osso e Pantera Negra, com forte influência da cultura africana. Além da fantasia, Nascida para o Trono traz questões como identidade de gênero, intolerância religiosa e o impacto do uso abusivo de drogas, tratados com seriedade e sensibilidade. Júlia, eu vou ler um trechinho desse livro pra gente.
Tô curiosa, pode ler.
Núbia aguardava a troca de turno na guarda à noite para invadir a casa piramidal. Fora contratada para roubar a joia mais importante do país, o Totem da Serpente. As mãos suavam, porém a respiração era estável e os olhos atentos. Teria que correr pelo terreno aberto por 20 passos até alcançar o estábulo, o ponto de acesso aos pavimentos superiores. Enquanto vigiava, um grupo de adoradores do Totem causou tumulto na sede de câmara ao depredar um altar da deusa Terra. Fugiram ao notar a chegada dos vigias, experientes guerreiros da Taipã Vermelha. Núbia precisava evitá-los. O tempo passou, os ânimos se acalmaram e a noite voltou a se calar. Ela alongou os músculos dormentes pelo período em que o corpo ficou inerte. Vai! Ordenou a si mesma e partiu. Correu pelo terreno aberto, aproveitando a troca de turno dos guardas e a noite anuviada. A escuridão era tanta que até ela, dono de olhos habituados ao breu noturno, acabou chutando uma geringonça de lata barulhenta, o que despertou o latido de cães, mais próximos do que ela julgava. Ao menos, o cheiro dela se disfarçava no fedor da lama cinzenta que vestia como camuflagem. Por segurança, mudou a rota da corrida. Em vez do estábulo, disparou rente à parede da casa piramidal, até encontrar o cheiro de sangue. Era ali. Entrou. Os latidos se aproximavam. Núbia se viu envolta por postas de carne seca penduradas em ganchos que vinham do teto. Pegou a primeira que conseguiu carregar e a jogou para o lado de fora. Os cachorros pararam de ladrar e passaram a brigar entre si. Ela suspirou, não teria que cometer contra um deles um ato do qual nunca se perdoaria. Ao não suportar ouvi-los brigando, jogou mais dois pedaços para os animais maltratados e escravizados pela vigilância. Retomou a missão, aproveitando a distração de um guarda do pátio interno. Acessou uma escada para o primeiro andar do prédio. Dali para frente, esperando não ter mais nenhum imprevisto, subiu com cuidado, usando as sombras como aliadas. Eram 7 andares. No sexto andar, o tesouro de Câmara era guardado por guerreiros de elite, homens vistos quase como deuses pelos demais. Todos os pavimentos resguardavam salões, áreas comunais e alojamentos, variando de tamanho e opulência conforme as pessoas que ali frequentavam. No último, no entanto, o andar era dedicado quase que por completo a um cômodo, com uma piscina típica de uma casa de banho, adega, mesa de alimentos trocada com frequência, uma única cama capaz de servir a 10 pessoas, paredes de vidros por todos os lados, entre outros luxos. Além dele, acomodavam-se outros 3 cômodos para convidados de honra, separados por um corredor, bem menores que o principal. Cada andar era menor do que aquele que o antecedia, formando a estrutura piramidal, obra de outro povo de outra época. Então, Júlia, essa aqui é uma leitura imperdível para quem busca fantasia com profundidade, diversidade e alma brasileira. Quem quiser saber mais sobre Nascida para o Trono, pode acessar o perfil do autor lá no Instagram, @viltorreis.
Muito bem, Anderson. Agora eu vou trazer uma dica sobre uma história para quem ainda acredita no amor. Ei, você! É uma intrigante história de superação vivida por seus 2 principais personagens em mundos absurdamente diferentes. A obra da autora J.F. Lemos traz, numa mistura de realidade, paixão e amor, uma luta intensa entre a realidade e a ficção. Anderson, o livro vai além do entrelaço da paixão e traz questionamentos do cotidiano, como quais as mudanças que gostaria de fazer na sua vida. A ideia é levar o leitor a alcançar lugares dentro de si mesmo, já esquecido, como uma viagem de autoanálise. Ei Você, de J.F. Lemos, publicado pela Pandorga Editora, tem 288 páginas e está disponível na versão impressa e digital.
Muito bem, agora eu vou com um gênero que é um dos meus preferidos, ficção científica. Grande parte dos romances de sci-fi mostra seres alienígenas como ameaças aos humanos. Só que aqui não. Aqui eles são retratados como grandes aliados da humanidade. Entre Dois Planetas, de Rosane de Oliveira, conta a história de Max, Bold e Alex. Os 3 são alienígenas que chegam ao nosso planeta por razão de uma falha mecânica na sua nave espacial. Eles vêm do planeta Lifor. Ao chegar aqui, eles se percebem muito semelhantes aos seres humanos, com uma grande diferença só: uma tecnologia de 1000 anos mais avançada que a nossa. Por sorte, eles decidem usar essa diferença a nosso favor para ajudar no processo de evolução do nosso planetinha. Com um enredo leve, a autora vai buscar transmitir uma mensagem otimista para os leitores, com a imagem de um mundo e sociedade mais evoluídos, em todos os sentidos, principalmente no que diz respeito à saúde e bem-estar. Uma das ciências trazidas pelos visitantes, por exemplo, é um dispositivo de inteligência artificial acoplado ao cérebro, que auxilia em atividades simples do dia a dia e nas grandes descobertas da medicina, como a cura de doenças cerebrais. Convicta de que a humanidade não está sozinha neste imenso universo, Rosane de Oliveira propõe em Entre Dois Planetas uma relação de respeito, ajuda mútua e paz entre os seres, sejam humanos ou não. O livro é publicado pela editora Viseu e conta com 208 páginas.
Muito bem, Anderson. E para fechar as nossas dicas de leitura, eu falo agora de um livro que nos leva a um mergulho no cotidiano do Rio de Janeiro, do início do século XX. Assim pode ser definida a experiência de leitura do clássico A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio, que ganha nova edição pela Via Leitura, do grupo editorial Edipro. Anderson, ela foi publicada pela primeira vez em 1908. O livro ele reúne crônicas que misturam observação aguçada, crítica social e o estilo narrativo que tornou João do Rio um dos pioneiros do jornalismo literário do Brasil. Pelas ruas da então capital federal, o autor retrata uma cidade em transformação, marcada por contrastes sociais, pequenas profissões esquecidas, a miséria crescente e o surgimento das primeiras favelas. Dividida em 5 partes, a obra destaca personagens anônimos, figuras marginais e os detalhes que fazem da vida urbana um espetáculo muitas vezes invisível. Anderson, o livro tem uma linguagem direta e sensível E o autor busca revelar o lado humano das ruas, sem deixar de lado as tensões e desigualdades de sua época. Com 208 páginas, esta edição de A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio, publicado pela Via Leitura, pode ser encontrada nas livrarias, na Amazon e demais portais da internet. Uma leitura indispensável para quem quer conhecer mais sobre a história do Rio e sobre o nascimento da crônica urbana no Brasil.
Muito bem, então, João do Rio é um clássico já, ele fez parte da Academia Brasileira de Letras, ele sobe o morro, ele vai nas periferias, ele sai da redação e vai contar histórias do Rio, ali do início do século XX. É um livro muito interessante, para quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros, fica a dica, tá? E é com essa dica, com João do Rio, que a gente termina essa edição aqui do Autores e Livros, Dose Extra. Júlia, obrigado pela sua companhia, obrigado pelas dicas.
Obrigada, Anderson, e espero que vocês que estão nos ouvindo gostem das dicas de leitura de hoje do Dose Extra. Até a próxima!
Muito bem, então. Semana que vem a gente volta com mais literatura aqui no Autores e Livros Dose Extra. Obrigado sempre pela sua companhia. E você quer saber mais sobre os livros que a gente comentou aqui, sobre as dicas de leitura que a gente trouxe hoje? Então acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Se quiser, pode ir direto lá no meu perfil literário, anota aí o endereço, @litera.livros. Eu sou Anderson Mendanha, o programa de hoje então contou com a participação da Júlia Fernandes e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.